Olá, tá começando o 116º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Firmou Consultoria e pela Gorilla Shield. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, belê?
Tudo certo, Marcos, e aí, como é que vai?
Tudo bem, por que tá tudo bem? Porque além de evento, temos José Adorno aqui de volta ao podcast. Adorno?
Abraço!
Abraço! Tudo bem?
Good morning! Só pra quem tá vendo aqui realmente, hoje eu vim fazer o cosplay de Tim Cook, né? Como foi prometido na enquete do Marcos. Mas oi, Marcos, oi, Felipe, sempre muito bom estar aqui com vocês e tô muito animado pra comentar o evento da Apple desta segunda-feira. Vão ser muitas emoções, né?
Pois é, eu tô animado, José Adorno está animado, o Felipe tá animado e o pessoal da obra aqui de cima tá animado também. Então, marteladas e furadeiras vocês relevem, tá? A gente, excepcionalmente, nessa semana vai pular mini assunto, vai pular os follow-ups, que tem muita coisa aqui pra gente falar sobre o evento que rolou na tarde de ontem, dia 9 de setembro, mas tá tudo acumuladinho aqui, os follow-ups de vocês, as perguntas, a gente traz isso na semana que vem. Eu quero começar perguntando, fazer aquelas manifestações gerais, iniciais, impressões do evento. O que vocês acharam, né, não sobre a substância, mas talvez sobre estética? Vocês pensando nesse evento, vocês falam, legal, ou falam, putz, e aí?
Ai, gente, chega desses eventos gravados, pelo amor de Deus, chega, por favor, Apple. E a gente sabe que não chega, né, porque tá mais do que oficial que é assim pra sempre, mas é tão chato. Eu lembro que na primeira vez que rolou esse evento, esse tipo de evento, lá na pandemia, 2020, que ninguém sabia como ia ser a WWDC, foi super legal, tipo, olha só, arrumaram um jeito super bonitinho de fazer o evento, cada um no seu canto, mostrando Apple Park. Ai, já não aguento mais. Esses eventos são muito chatos de cobrir. E eu também acho maçante de assistir mesmo, aquela coisa muito ensaiada, não que os eventos ao vivo não fossem, mas a gente sabe, foi gravado, regravado, gravado de novo. Eu acho chato, já cansei desse tipo de evento e eu ainda brinquei com o Marcos, brinquei no grupo também com a Dona e o William, falei assim, quero só ver qual que vai ser o acidente terrível que vão usar para divulgar o Emergency SOS, não deu outra, já começou falando que, né, mostrando lá o Emergency SOS, pessoas que tiveram suas vidas salvas pelo recurso. Pelo menos o vídeo desse ano não foi tão dramático, né? Não tinha avião caído no chão, não tinha carro capotado. Mas todo ano é a mesma receitinha, né? O evento do iPhone já começa. Emergency SOS, iPhone, Apple Watch salva sua vida. E aquele roteiro chato gravado que a gente já conhece. Então, eu adoraria que os eventos fossem diferentes, mas eu já sei que não vai ser.
Eu também acho que a gente precisa de uma despandemia dos eventos da Apple, precisa voltar a ser ao vivo. E até porque, assim, para quem acompanha o evento pela internet, tem um delay, né? Então, quem tá lá no Apple Park tem informação um minuto, dois minutinhos antes. Então, fica esse desencontro de informação, porque o que eu tô vendo não é o que as pessoas estão vendo. Mas eu concordo com o Felipe, acho que essa fórmula já deu o que tinha que dar. E o evento em si não foi, não pela substância dele, que a gente vai falar em breve, né? Mas, de maneira geral, foi um evento, um evento, né? Poderia ter tido uns 30, 40 minutos a menos. Eu achei que a Apple ia bater ali uma hora bonitinho. E eles esticaram. Eu até achei que, assim, o momento do Apple Intelligence virou o novo momento de ir no banheiro, né? Porque antes era demo de jogo. Agora o Apple Intelligence é só uma promessa, né? Ah, o iPhone do built-in Apple Intelligence. Mas aí é tudo mês que vem ou depois. E pra ninguém. Então, tipo, e aquela hora eu falei, agora eu vou revisar minha matéria aqui, vou ver se tá tudo certo. Mas é isso, a gente precisa de um novo estilo de evento da Apple, que esse já deu.
Eu vou fazer um contraponto aqui, que é o seguinte. Eu acho esses eventos extremamente polidos, até demais. Eu também sinto saudade de eventos presenciais. Esse formato específico desse vídeo, desse infomercial de uma hora e meia, eu achei melhor do que os que a gente vinha vendo, né? Porque o que me dá preguiça, o que me saturou um pouco sobre aqueles eventos mais de os últimos dois anos, era aquela que eu falei, que era a montanha-russa pelo invisível pelo Apple Park, e aquelas transições infinitas para subir, descer, e passa pela janela, e passa pelo chão, etc, etc. Esse que foi em vários lugares de São Francisco pode ser um pouco de memória afetiva, então para quem já esteve nesses lugares, eu tive a sorte já de estar neles, dá aquele quentinho, né, então, o Palácio de Belas Artes, que eu nem sabia que existia, eu tava andando pro São Francisco, caí naquele lugar lá, falei, que é isso, cara, eu tô transportado no tempo pra um, que loucura, né, Tem um pedaço também que é no Museu de Ciência, que tem aquele teto com umas esferas para cima e para baixo, que é na frente de um outro museu chamado The Young, tem um parque no meio. Aí eu achei bonito, mas sinto falta, pelo menos de, sei lá, alguns elementos ao vivo dentro do evento. O que era, na verdade, os eventos no palco eram assim, né? Porque era metade o pessoal no palco, metade já era vídeo, de qualquer forma, né? Ah, tá aqui o iPhone, ó o vídeo. Aí passava um vídeo de 2 minutos com o Johnny Ive narrando. Então tá aqui o iPhone na minha mão, olha a câmera. Passava o vídeo da câmera. Então já tinha muito disso, né? É, sinto falta ainda, mas essa teve coisas que eu achei excelente desse evento, que foi o seguinte, um corte, um fade pra preto e depois volta até outro lugar, não fazia aquele rolê todo pelo céu, pelo chão, pelo mar, né, dá a impressão de que não estão perdendo o nosso tempo com essas transições, né, já que o evento tá gravado, não tem necessidade a não ser aquela coisa estética. Então, essa fórmula, apesar de eu sentir falta do evento ao vivo, eu preferi, né, E é muito louco, porque sem um contexto de como é que é ali São Francisco, parece muito forçado e estético, mas você já foi pra lá, você fala, cara, é pior que é assim mesmo. É bonito e meio surreal assim mesmo a cidade, né? Então isso eu achei bacana, mas putz, um povinho no palco ali ouvindo umas palminhas sempre vira bem a calhar, eu acho. Mas pode ser. Aí eu volto a falar de memória afetiva. A gente achava que era, tinha que ser assim desde o começo, então mudou, não é mais assim, sentimos falta daquilo que não tem. Mas, ok, foi uma nota 7 versus nota 4 que tava pra mim aí dos últimos eventos.
O The Verge vai auditar aí sua nota, que eles falaram que não pode dar nota 7 pra review, pra produto. Ou é 6 ou é 8.
Mas eu falei 7 e me arrependi profundamente, porque eu achei muito boa essa regra, que foi o Nilay Patel, né? Que ele falou sobre, ó, review é sobre o recurso que tem, deixa eu falar sobre isso, etc. E não pode ter nota 7. O mundo só tem 7 no mundo, então ou é 6 ou é 8. Eu falei, tá. Ok.
Então é um 6 ou é um 8 esse evento, Marco?
Uf. Eu vou falar que é 8, só pra ser contrário aqui.
Mi 5.
Muito bem, a gente começou mesmo aqui a parte do evento com Apple Watch e me deu um medinho, porque a primeira coisa que o Tim Cook falou foi o seguinte, então vamos lá, vou mostrar pra vocês o Apple Watch Série 10 com um beautiful new design. Eu falei, ai meu Deus, é hoje que esse negócio vai ficar com as bordas retas, eles vão trocar as pulseiras e o mundo vai acabar. Aí mostrou a frente, mostrou o lado, mostrou atrás, falei, tá, cadê exatamente o novo design? Não é feio, não é chato, mas eles usaram o novo design duas vezes no evento com uma certa licença poética ali, né? Pra você ver no dicionário o que significa. Mas o fato da tela ser maior, bacana pra quem ainda não tava achando a tela grande o suficiente. E, para compensar isso, eles deixaram ele um pouquinho mais fino também. É impressionante, especialmente o fato de que a tela, a área útil da tela dele, é um pouquinho mais imperceptível, mas no número ela chega a ser maior do que a tela do Apple Watch Ultra, né? Eu não sei se vocês perceberam, eles não falaram sobre tamanho, só falaram, gente, a tela é grande, o Apple Watch aumentou, a tela é maior. Se você não prestasse atenção, nem ia dar para entender que são dois tamanhos de Apple Watch, né? Falaram só sobre coisas menos precisas a respeito ali do tamanho. Mas é, impressões gerais sobre ele.
É, eu achei a apresentação meio confusa nesse sentido, porque eu também fiquei, tá, mas cadê o tamanho? Qual que é o tamanho? Mas tem tamanho menor, mas só tem o maior, porque só compararam com o Ultra. Então ficou aquela coisa meio confusa mesmo, mas depois foi revelado que são, sim, dois tamanhos, 42 e 46. E gerou aquela confusão, inclusive, porque o pessoal falou, ah, mas por que que é 46, mas a Apple comprou com o Ultra, que é 49, mas falou que é maior, porque o tamanho envolve o case e não a tela, né? Relógio é medido o tamanho do corpo do relógio em si, né? Não só da tela. Então, a tela tem praticamente ali o mesmo tamanho da tela de um Ultra, mas o Ultra, como ele é grandinho, né? Ele é um mais, ele tem ali uma espessura maior, o case dele é mais inchadinho. Aí ele tem 49mm e esse novo tem a mesma tela, só que num corpo de 46 na versão maior. Eu também fiquei, até sempre tinha aquele medinho desse tal Apple Watch todo reto, então fiquei feliz que não mudou muito. Sempre defendi que o Apple Watch tem um design ótimo, não precisa mudar, tá ótimo assim. Ele fica mais fino, por um lado parece que tá bem bonitão, por outro penso, poxa, poderia ter deixado a mesma espessura e colocado mais bateria, eu ficaria muito mais feliz. Porém, ficou aceitável ali, parece que ficou bonito. Me chamou muita atenção o terem resgatado o Jet Black direto do iPhone. Sim. 7. Trouxeram de volta a cor que, inclusive, me dá até um pouquinho de medo, porque O Jet Black do iPhone 7 era lindo e era a mesma coisa. Era um alumínio polido de uma maneira especial, mas riscava que era uma beleza. Ficava todo horrível, igual a traseira de iPod antigo.
Eu tive e sinto uma saudade.
Então, não sei como é que se mudaram alguma coisa pra não riscar tão fácil quanto o iPhone Jet Black, mas nas imagens assim, que eu vi, tanto de marketing e também já nos primeiros hands-ons, tá bem bonito e eu até cogitei ter um, mas eu curto mais o dourado mesmo. E até outra coisa que eu também tinha ficado bem confuso, porque eles deram tanto ênfase pro Jet Black, eu pensei, pronto, descontinuaram os modelos de aço. Meio que descontinuaram, né? Mas agora eles são de titânio com acabamento polido, que fica todo brilhoso, igual o aço, que a Apple diz que é mais resistente e também mais leve do que o aço. Então, tem os modelos mais caros ainda. E, em geral, assim, questão de design, mudou pouca coisa, ainda tem aquela carinha, essência de Apple Watch, a telinha redondinha, a coroa digital com o botão do lado, mas tá bem bonito. Uma coisa que eu fiquei em dúvida, que eu tô vendo o pessoal discutindo isso, né, no Threads, enfim, em outros lugares, é em questão das bordas, porque tanto, né, no site, no evento, a Apple não comparou com a geração anterior, ela compara sempre com os watches mais antigos ou com o Ultra. E eu vi um pessoal notando que, pelo menos comparando as imagens de marketing, parece que a borda desse novo tá um pouquinho maior que a borda do Série 7, que era bem fininha mesmo. Então, não sei se eles já não compararam de propósito, porque mudou alguma coisa ali no design novo que teve que aumentar a borda e eles quiseram meio que deixar isso de lado para não chamar muita atenção para isso. Mas pelas imagens de marketing, dá a impressão de que a borda tá um pouco maior mesmo comparado com o do Série 7 ao Série 9. Não sei na vida real. Mas questão de design, realmente, não, todo mundo falava, né, que ia ser um grande redesign, que ia mudar conector de pulseira. Tá meio que a mesma coisa, né? Como o Marcos falou, mais fino, mais arredondadinho ali nas laterais. Tem acabamentos novos, mas essencialmente é o Apple Watch que a gente já conhece e que eu particularmente gosto muito desse estilo do Apple Watch, não Ultra.
É, eu não sei vocês, mas eu já tô aqui com o Apple Watch mais novo do momento, que é o Ultra 2. Então, eu não sei porque vocês estão esperando o relógio chegar. Eu já tô com o lançamento aqui na mão. Mas o Series 10 não fugiu muito da fórmula do Apple Watch, né? Mas igual o Felipe também, o Jet Black me chamou bastante atenção. Eu tive também o iPhone 7 Jet Black. Eu lembro que só de tirar e colocar no case, as bordas estavam todas riscadas. Mas eu adorava, a cor era linda, mal pude acreditar quando me livrei dele e fui pro 10. Mas eu acho que assim, é interessante que a Apple trouxe funções do Apple Watch Ultra para o Series 10, como colocar o titânio, o aplicativo de profundidade. Mas não sei, parece que a Apple não tem muito mais o que colocar, né? Eu acho que, falando do conteúdo do evento, foi fraco, né? Não teve grandes novidades. Então, assim, são 10 anos do Apple Watch, estava todo mundo, uau, é agora, é agora, é agora. E, sei lá, se a Apple usasse o S para chamar Apple Watch, seria o Apple Watch Series 7S SS. Então, acho que, assim, não. É o que o Felipe fala, tipo, não tem muito o que você avançar, porque o design é bonito. A retrocompatibilidade com as pulseiras é boa, mas ao mesmo tempo, assim, se você comprou um relógio nos últimos 2, 3 anos, não tem para que trocar. E vendo que a Apple só trouxe finalmente o Ultra 2 em preto, que a princípio, pelas fotos que eu vi, ele não parece tão bonito assim, né? Eu achei meio estranho. Mas assim, não mudou nada. E aí, a função lá de apneia do sono vai estar disponível no Ultra 2 assim que a Anvisa liberar. E aí é isso. Ou seja, todos os recursos que vão chegar de novidade para o Series 10, com chip melhor, porque vai ter inteligência, não sei o quê, no Ultra 2 tem. Então, assim, e no Series 9 também tem. Então, quem tem o relógio do ano passado, tem tudo o que precisa.
Eu tenho impressão, e essa é uma impressão que também permeou todo o evento, né? O que está faltando e que precisa colocar nesses aparelhos todos? E eu não tenho uma lista muito comprida de coisas, mas ainda assim tem que sair aparelho todo ano, né? O Apple Watch, não. O iPhone, a gente sabe que é normal mesmo sair todo ano. O Apple Watch já teve uma outra flutuação, apesar de que eu acho que já teve todo ano, não sei que tenham pulado para botar um SE depois, mas tem um calendário que é um pouco mais flexível. E eles disseram no evento, né? Ah, essa é a expressão mais refinada do Apple Watch até agora. Eles próprios sabem que eles estão... eu acho que refinar é o termo mesmo, né? Eu vou até perguntar para vocês, o que vocês sentem falta de coisas no Apple Watch? Tudo bem que a gente tende a achar, tá meio parecido, justamente porque não tem um design totalmente novo, não saiu um Apple Watch redondo, e nem acho que vai sair, pelo menos não no futuro próximo. Mas tirando aquela mudança de design que dá pra gente aquela impressão, que é até meio placebo, mas dá a impressão de, nossa, tá tudo diferente, evoluiu, melhorou, né? O que vocês sentem falta que poderia ter vindo nesse Apple Watch e não veio, por exemplo?
Eu acho que o Apple Watch Series 10, ele tá comparativamente igual pro iPhone 8. É isso, quando a Apple atingiu o ápice do mesmo design. Tipo, o iPhone 8 era lindo, ele era todo bonitão, tipo, ele era perfeito, assim. Ele era a culminação de todos aqueles anos de design, de melhorar o iPhone. E aí depois a Apple foi pro design do iPhone 10. Eu acho que o Apple Watch atingiu um platô. E é isso. Eu acho que não é mais questão de sentir falta. Eu acho que a gente está num momento que os sensores não avançam na mesma velocidade. Então, todos aqueles recursos que a Bloomberg tem falado há anos, que a Apple está trabalhando, que é para ver hipertensão, para ver como que você está num nível mais profundo, né? Se você tem diabetes, se você consegue prevenir, se você consegue medir, se você vai ver como que está o seu sono. Todas essas funções ainda estão muito longe de chegar no relógio. Então, a Apple vai precisar ou de um acessório para isso, talvez um Apple Ring possa ajudar a resolver alguma dessas questões, mas fora isso, eu acho que o Apple Watch atingiu o que ele tinha que atingir. A Apple não muda o processador dele, né? É sempre mais ou menos a mesma velocidade, está há 5 anos mais ou menos com a mesma velocidade, então não é muito mais o que mudar. É que o próximo grande avanço não chegou. Então, assim, de fato, eu acho que é melhor que ela diminua os lançamentos, porque não veio aquele Apple Watch de plástico que agora ficou para o ano que vem. E o Ultra 3 também ficou com Deus. Então, que bom que eles não lançaram outros novos relógios, sendo que não tinha nada. E no próprio site eles colocam, né, nova cor. Então, pelo menos é isso. Tipo, se você tem a versão do ano passado, você tá bem, você tá ótimo e vida que segue. Eu acho que faz sentido eles darem uma segurada em lançamentos, já que não tem nada para apresentar. Porque o Series 10 é isso, um pouco mais fino, uma tela que você vê um pouquinho melhor de lado, e é isso, acabou. Jet Black, compre $430 ou mais.
Eu tenho o Series 7, e eu penso em trocar pelo 10, mas porque a bateria do meu já tá indo com Deus, então acho que uma troca seria bem-vinda, até porque, né, já são algumas gerações aí que eu pulei, mas não tem nada que eu sinta falta no Apple Watch hoje, porque os recursos de saúde que ele tem hoje já me atendem, as funções que ele faz hoje também já me atendem. Eu realmente só gostaria de ter mais bateria no modelo normal, sei que tem o Ultra, que é enorme, com um monte de bateria, mas eu prefiro o design do normal. Eu adoraria que, por exemplo, não tivesse ficado mais fino e tivesse com mais bateria. Para mim seria incrível, mas a Apple não vê desse jeito. Agora, em questão de recurso, é igual o Adorno falou, talvez a grande evolução, né, ainda o próximo grande salto ainda não chegou, né, não é possível ainda, porque a gente tem acompanhado toda vez, todo mês, sempre tem uma reportagem falando que a Apple está testando tal sensor, a Apple está testando tal recurso, só que é muito complicado colocar tudo isso, né, num aparelho que depende ali do que ele está pegando do seu pulso, né, e tem algoritmo por trás, então são coisas que provavelmente vão demorar a chegar no Apple Watch, e até lá não tem muito o que fazer, além de trazer um novo material, mudar uma coisa estética, né? A apneia de sono mesmo, a Apple conseguiu fazer ali mais com base, né, nos sensores já existentes, então vai chegar para Series 9, vai chegar para o Ultra 2, e realmente não tem necessidade de ficar trocando de Apple Watch. Eu conheço vários amigos que têm Series 3 até hoje, para eles está ótimo, porque comprou Apple Watch pra ver notificação. Então, assim, essa pessoa não tá nem aí pra se ele faz eletrocardiograma, se ele calcula o sono. A pessoa comprou o relógio pra para ver notificação. Então, realmente, acho que o Apple Watch poderia ter esse espaçamento de 2 anos mesmo, o lançamento, até a Apple conseguir... até chegar, não é Apple, né, mas chegar no ponto que dá para trazer essas tecnologias que a gente vem tanto vendo aí em rumores, que eles tanto vêm fazendo estudos que a gente sabe que tá rolando, até chegar nesse ponto para trazer pro Apple Watch, porque no momento não tem nada assim, e até das coisas que a Apple está estudando, porque, de novo, é muito legal ter as coisas de saúde, né, muito legal ter um eletrocardiograma, é muito legal ter esses recursos que eles estão estudando, mas eu também não compro o Apple Watch pensando nisso. Então, do jeito que tá hoje, pra mim, tá muito legal.
E você falou sobre a apneia do sono, Adorno, acho que vale até passar um tempinho... Vale até registrar o quê? Que a gente esperava que o sensor de apneia do sono, a funcionalidade de apneia do sono quando chegasse, seria em cima do oxímetro, porque tá uma coisa ligada à outra. Você para de respirar, a apneia do sono é justamente isso, né? E aí seria... E não, eles usaram uma métrica de movimento do pulso, que eles estão chamando agora de... distúrbios de respiração e uso acelerômetro para saber se você teve interrupção de sono, etc. Então, essa é uma, acho que é uma das principais funcionalidades de saúde para essa versão do Apple Watch, que eu achei bem interessante. A gente até apostou também na DT, né, que seria uma coisa do tipo: ah, se for ter a parte de apneia, a Apple tem que falar do oxímetro. Não, ela deu uma volta, né, para poder chegar nisso. É interessante até você ver, né, como uma limitação legal fez ela chegar de um outro jeito no mesmo resultado. Vai saber se é mais preciso, se é menos preciso. Imagina que o oxímetro seria mais preciso. E eles estão seguindo aquela dinâmica da temperatura, né? Ó, a gente vai observar aqui ao longo dos dias, e se a gente notar uma diferença, a gente fala a diferença. Não vai ser uma coisa precisa noite a noite em tempo real. Talvez tenha para você consultar, mas a funcionalidade proativa vai ser por uma janela um pouco maior, com informações do que fazer, etc, etc. Eles falaram um dado que eu achei interessante, né? Que as pessoas que têm, óbvio, não sabem que têm, porque elas estão dormindo quando isso acontece, mas fica mais cansado, tem problema cardíaco, você coloca muita carga mesmo no coração, porque você está literalmente parando de respirar por tempos enormes, né? Então é bem interessante isso, e, enfim, né? Vai ter link na descrição específico sobre isso também, porque eu acho importante a galera se informar e para ver como é que tira proveito. Olhando item por item dos aspectos do que significa ter Apple Watch, eles falaram, até o Adorno comentou, que a tela, quando vista de meio de lado, assim, eles falaram que está 40% mais brilhante. Isso deve ser muito útil para quem trabalha ou vive, né, por aí o dia inteiro na rua. Não é o meu caso, eu nunca senti falta da tela ser mais brilhante. Mas olha que bom, de lado agora está mais brilhante. Isso aqui vai chegar daqui a pouco nos iPhones, nos iPads, nos Macs, enfim. Na Mac a gente tem um pouco mais de controle em todo momento sobre o ângulo que ele está. Mas pode ser também uma coisa daquela... tela com o braço robótico que vira para lá e para cá. A gente sempre vê a Apple ir cross-polinizando essas tecnologias, começa no Apple Watch, depois vai escalonando. Outra coisa da tela, né? Agora, quando ela está na tela sempre ligada, que ela atualizava uma vez por minuto, agora uma vez por segundo. Outra coisa bacana, não sei quem sentia falta de ver ali a atualização segundo após segundo com a tela sempre ligada, só que não ativa, mas ainda assim, outra coisinha ali na lista, né? Caixa de som, isso, assim, por mim não precisava ter. Mas deve ter gente que vai usar, espero que não no ônibus, pelo amor de Deus, tenha um bom senso. Mas ainda assim, tem essas coisas. E a parte das cores? O próprio dourado, pelo menos nos renders ali, o que a gente viu, eu achei mais bonito do que aquele dourado amarelo aceso, que já teve uma geração de Apple Watch crescer, era muito bling. Essa é mais próxima do que eu sinto falta, que eu queria até comprar, que é um ouro mais cobre, um ouro velho, assim, vamos ver na prática como vai ser. Aquele mostrador que é também... eu não sei nem definir, que é rajadas de ouro concêntricas ali. Eu achei bonito, tem todo o efeito dele com a tela ligada e a tela, quer dizer, ativa e não ativa, mas ainda assim sempre ligada. Então, o shimmering dial que eles falaram, etc. A parte de ser neutro em carbono também. O que eu achei curioso, não sei se vocês perceberam, foi o nó que eles próprios se meteram para falar sobre inteligência, quando é Apple Intelligence.
Sim.
E quando é Machine Learning, que a inteligência tem que falar que é IA, mas... que eles falaram, a parte de tradução, detecção de queda, tudo isso já tinha. Tem a apneia do sono que a gente pode falar, tem a parte de perda auditiva também, que o Apple Watch ajuda a diagnosticar ambientes que são mais agressivos, né? Então apareceu naquele mosaico, tipo, intelligence, e 3 iconezinhos. Falei, nossa, se, fez falta o Apple. Se era estranho há alguns meses, agora fez falta o Apple no Apple Intelligence. E, não sei se vocês perceberam, a filha do Steve Jobs apareceu no evento. colocando o casaco, né? Com aquela... É, a Eve Jobs estava lá e foi engraçado porque... Aquela tomada super legal, né, da câmera saindo de dentro da manga dela colocando assim, você viu o Apple Watch, a manga colocando, e ela colocou o casaco, ela olhou meio pro lado, saiu correndo, eu falei, nossa, escolheram uma atriz, não é uma atriz, é a filha do Steve Jobs, ah, tá explicado, não é atriz mesmo.
É, depois dela ter feito um post uns anos atrás, meio que debochando do iPhone novo, fizeram as pazes de novo e trouxeram ela pra aparecer no vídeo. Mas esse mostrador, inclusive, ele está disponível para os antigos, com o watchOS 11, que saiu a ARC para todo mundo. Eu coloquei aqui no meu Series 7 e ele é bem bonito mesmo. Acho que ele chama Reflections, né? Ele meio que reage ali com os movimentos e dá a impressão de que está refletindo a luz. É muito bonito mesmo. Mas a Apple Watch é essencialmente isso, né? Foi uma atualização... Pro que a gente vinha tendo antes, né? Que era sempre o mesmo design com uma coisinha nova, até que foi uma atualização grande, né? Tivemos um design melhorado, melhorou a resistência à água, um recurso novo aqui e ali. A Apple Watch Ultra 2, né? Continua, aí né? Nem teve uma geração nova, mas ganhou a versão Black, porque era muito pedido por muita gente queria um Apple Watch Ultra preto. A Apple trouxe também uma versão Hermes do Apple Watch Ultra, que eu fiquei tipo, tá bom, Apple, beleza. Mas, Apple Watch não teve tanta novidade assim. Acredito que vai chamar atenção realmente pra quem tava super atrás no Apple Watch. Pra essa galera que tava lá no Series 3, tá a fim de comprar o Apple Watch novo. Vai, com certeza, ter um salto muito grande agora. Mas, de novo, Apple Watch não é uma coisa que você... Nada você precisa trocar todo ano, mas exato. Apple Watch, realmente, você não precisa trocar nem a cada 2-3 anos.
É, a linha tá... Isso deles tem usado titânio até pra versão... E o Adorno fez uma comparação que é boa, né? Assim como a gente tem o iPhone Pro e os iPhones normais, tirando o design, que obviamente é diferente de propósito, mas as tecnologias dos Apple Watches Ultra, a gente pode começar a esperar dentro de 2 ou 3 anos aí, a começar... a ser estendidas também para os Apple Watches normais, né? Tem o lance todo da temperatura da água, aquele aplicativo da Oceane que eles mostraram, do Apple Watch Ultra, o cara mergulhando, etc. Vai chegar lá a parte de marés, de profundidade. Então dá para ver esse caminho começando a ser feito igual que a gente está acostumado já a esperar dos iPhones. E se eu estivesse no mercado por um Apple Watch Ultra, eu sem dúvida alguma compraria essa versão Satin Black em tempo recorde. Achei ela lindona, ainda mais com a pulseira, tudo, pelo menos na foto, exatamente na mesma escala, até a mesma textura visual ali, eu achei bonitão. Vamos ver na prática, né? Bom, isso foi o Apple Watch. A gente viu um festival de AirPods. A gente estava até conversando aqui antes da gravação que não agradou todo mundo a ideia de ter os AirPods Max USB-C e só. A gente já vai falar sobre isso, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer aqui a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando a Fonte e segue resolvendo a vida de todo mundo aqui que tem uma pendência da vida PJ, tem um CNPJ que você quer desenrolar, coisa assim. Afirmou, resolve para você que quer abrir uma startup, ou desenvolvedor, empreendedor, profissional liberal, pequena empresa, média empresa. Afirmou vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. E a gente aqui da Gigahertz sabe muito bem disso, porque foi graças ao serviço de paralegal da Firmou que a gente conseguiu lançar a rede 2022 em tempo recorde, sem burocracia. Quer dizer, eles cuidaram da burocracia, então não teve atraso, não colocamos a categoria errada do formulário, não sei o quê, começa tudo de novo, zero. Para mim isso foi inédito. A Firmou conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa, sempre de olho em economia de custos, tributo certinho para cada categoria, e especialmente na área de TI, ela sabe fazer a legalização do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar no dia a dia da empresa, motivo pelo qual você está abrindo a empresa, né? Então, para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar desse perrengue que é essa parte burocrática, financeira, da legalização ou da manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte... Vai no Facebook ou vá no Instagram e procura por @firmouconsultoria. Ela está prontinha para ajudar todo mundo que escuta aqui o A Fonte, independente do que você precisa. E a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como faz todo dia aqui para a gente. Então vai lá, @firmouconsultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado, Firmou, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do A Fonte e por, literalmente, todo o apoio a Gigahertz.
Valeu, Firmou!
Muito bem, a Apple... A gente vai tentar desenrolar um pouco essa linha, porque a Apple anunciou ontem os AirPods 4, os AirPods 4, os AirPods Max novos e Quem não prestou atenção, tá com a impressão de que ela anunciou AirPods Pro novos também. E não foi exatamente isso.
Nossa, eu vi tanta gente falando, ah, acabei de comprar o Pro e lançou o Pro 2. Eu, tipo, gente, os AirPods Pro 2 já estão aí faz 2 anos, a Apple atualizou.
Exato.
Com USB-C, então vocês estão malucos.
Exatamente. Então vamos começar com os AirPods, são dois, né? São os AirPods 4 e AirPods 4 com cancelamento ativo de ruído. Esse é o nome, sobrenome e pedigree dessa segunda variação. Os dois são no design sem a pontinha de silicone, então só o cotoco de plástico ali mesmo, que a gente conhece aí desde sempre. E a Apple abriu o segmento dos AirPods, da parte de falar dos AirPods 4, com uma coisa que eu achei interessante, que é o seguinte: a gente mapeou precisamente, analisou milhares de formatos de orelhas, ouvidos aqui, etc. Eu falei, tá, essa é aquela função que ela anunciou para o iPhone há um tempão, que você colocava o iPhone de lado e ele mapeava, escaneava a sua orelha. Eu falei, olha só, trabalhamos todos de graça para a Apple aqui, para ela mapear o ouvido de todo mundo e lançar um formato que, embora seja rígido, ele é mais indicado ou mais adaptável, enfim, mas cabe melhor ali na maior quantidade possível de formatos, o que eu achei interessante, até para fazer o áudio espacial personalizado, tudo anda meio de mão dada, né? Ele está na haste mesmo, tem o sensor de pressão, que a gente está acostumado a ver nos AirPods, quer dizer, os mais recentes são esses, né? Mas vocês entenderam. E a hora que eles mostraram uma caixinha que ele é compatível com USB-C, eu até dei risada, porque o tamanho do conector USB-C é quase do tamanho da caixinha, né? Então eles devem ter que ocupar um espação ali só para entrar o conector e, enfim, ocupar o resto ali com bateria. Mas esses são os AirPods 4 e tem o com cancelamento ativo de ruído, que tem os microfones por dentro ali que fazem todo a contrafrequência para cancelar a frequência que ainda passa ali pelo hardware mesmo e chega até lá. Ele tem o carregamento por indução também. Tem a caixa de som para quem quiser, quem perder, né, e quiser encontrar com o Find My. Mas olhando para essas duas versões, a 4 e a 4 que não é Pro, mas tem cancelamento de ruído, que sentido que vocês fazem dessa linha? Para quem que eles são? O que que perceberam quando vocês viram essa parte do anúncio?
Ah, essa linha nova tá bem consistente, eu diria. Primeiro que tá exatamente como tinha vazado, né? Isso a gente já vinha especulando que seriam dois AirPods 4, um deles seria cancelamento de ruído, e que a Apple substituiria os AirPods 2 e 3, coisa que aconteceu. A Apple vendia ainda os AirPods 2, aqueles velhos lá, que pareciam um cigarro na orelha, por $129. E aí os AirPods 4, o 4 basicamente parece os AirPods 3, só que agora 4 e mais barata, né? Então ela pegou o que já meio que existia nos AirPods 3, melhorou ali algumas coisas, né? Trouxe o USB-C, mudou um pouco o design para encaixar melhor, que a Apple chama de Universal Fit, né? O encaixe universal, que é esse encaixe sem a ponta de silicone. E aí trouxe o que já tinha no AirPod 3 por um preço um pouco menor, que era $179, agora $129. E para quem antes estava disposto a comprar os AirPods 3, que era a versão com som melhor, com um design melhorado, aí com $179, agora você ganha o cancelamento ativo de ruído, que eu fico bem curioso por saber como que funciona sem a ponta de silicone, para ver se o desempenho vai ser tão legal quanto, porque, né, por mais que tenha ali o cancelamento ativo, a gente sabe que a ponta também ajuda a dar uma boa isolada. Então eu realmente gostaria de testar esses AirPods para ver mesmo como que o quão bom é esse cancelamento ativo. O quão bom é esse cancelamento ativo de ruído, mas eu acho legal ver os AirPods não Pro trazendo esse recurso, né? Que antes era algo exclusivo dos AirPods mais caros, então agora você tem uma opção que custa menos e que também tem esse recurso, né? Modo transparência, carrega por MagSafe, e como o Marcos falou, tem o case com Find My que faz o barulhinho ali quando você aperta. Então assim, em geral, acho super consistente, né? Pegou aqueles AirPods antigos, tirou todos e trocou eles por duas versões novas, né? Tem o mais barato, que é os AirPods que eu acho que a maioria das pessoas vão comprar, né? O AirPods que a galera vai atrás, que é o de $129, que o pessoal vai procurar, porque é o mais barato. E tem, né, um som melhorado, USB-C, acho que é o AirPods mais legalzinho. Para quem quer um pouco mais, tem agora essa versão com cancelamento, mas eu acredito que esse vai ficar meio perdido ali, tal qual os AirPods 3 já ficavam, né? A gente até já comentou várias vezes na fonte, vários analistas falavam que os AirPods 3 nunca fizeram tanto sucesso, porque o pessoal ou ia no mais barato, que era os AirPods 2, ou quem já queria gastar mais dinheiro já comprava logo os AirPods Pro. Então, mas tem ali um modelo do meio para quem quer gastar um pouquinho mais, mas não quer gastar muito. Porém, acho que tá super consistente, né? O mais baratinho, o do meio e o Pro para quem quer uma coisa mais, realmente mais avançada, né? Para quem prefere o melhor cancelamento ativo de ruído, com as pontas, com a melhor tecnologia. Mas eu gostei do que fizeram com a linha de AirPods.
Eu sou o fã número um dos AirPods, eu tenho todos e... e eu uso todos. É ridículo, mas é muito bom também.
O Adorno na corda e abre um fluxograma assim, tipo, qual AirPods eu vou usar hoje, né?
E aí, junto deles, eu ainda coloco o Beats Studio Buds Plus, que eu particularmente gosto, e também o AirPods USB-C, que também faz parte do fluxograma. Fui para Nova York aí recentemente e levei só o AirPods Pro 2, aí eu via toda a gente descolada usando o AirPods, eu fiquei, pô... Fez falta. Mas eu gostei dos AirPods 4, eu acho que eles ficaram muito interessantes. E o que me deixou mais feliz foi que aquele rumor de que eles teriam pro modelo com cancelamento ativo de ruído uma ponta fixa não se concretizou. Então eles vão fazer lá a mágica deles para fazer esse anti-som para tirar o ruído, mesmo sem você ter uma ponta na sua orelha. Eu sempre gostei dos AirPods originais, depois dos AirPods 3. Eu gosto como parece que você mal tá usando eles. Então, eu acho que essa quarta geração deve ser tão confortável, pelo menos para mim, quanto o 1, o 2 e o 3 foram. Só que com isso, caso eu queira colocar um cancelamento ativo de ruído, se eu estiver na rua e estiver muito barulhento, se eu estiver no ônibus, tipo, já vai ajudar. Mas aí é aquela coisa, né? Você tem que acompanhar o fluxograma. Se você vai fazer uma viagem, mas você não tem muito espaço na bagagem, aí você vai com o Pro, porque aí o Pro vai isolar de verdade. Agora, se você tiver espaço, se quiser tirar uma onda, aí você vai com o AirPods Max. Então... eu pretendo correr com o AirPods 4. Atualmente eu corro com o Pro 2, porque o meu 3 está com problema no case e não carrega direito um lado. Coisas que acontecem com os AirPods. E é isso. Mas já adiantando aqui para onde a gente vai, que são os AirPods Max, fiquei decepcionadíssimo. Estava muito animado para gastar um dinheiro absurdo num fone que é legal, mas nem tanto assim. E fiquei muito triste de ter visto só novas cores, que a princípio não me chamaram atenção. E aí só mudança para o USB-C, mas não ter um chip novo, não ter as funções dos novos AirPods Pro 2. Tipo, qual que é o ponto? Então, estou decepcionado. Não atualizarei os AirPods Max, mas com certeza pegarei um AirPods 4 aí.
Quem escutou o ADT sabe que minha expectativa era... Eu não estou decepcionado, eu queria exatamente essa. Vão atualizar os AirPods Max com USB-C e trazer as tecnologias que estão faltando ainda, que saíram nos últimos anos para os outros fones de ouvido. Falei, tá, ok, né? Tem lance das cores novas. Uma coisa que é engraçada que eu estava vendo aqui no site da Apple, ela segue vendendo os EarPods, o fone de ouvido com fio. Eles custam $19 e do lado tem o kit com 4 pontinhas de silicone dos AirPods Pro, custa $13. Então, por $6, é a diferença entre só as pontinhas do fone novo e o fone antigo, que, putz, deve custar 3 centavos hoje em dia para fazer. A coisa mais cara dele é o componente USB-C ali, né? Mas, eu, olhando para os preços, a não ser que seja, que tem gente que tem aquela reação visceral, ruim, aquela rejeição a cancelamento de ruído, né? Sente que tá... Foi a minha reação no começo, né? Sente que tá tudo congestionado, a cabeça, aquela pressão assim. Mas por isso, acho que são $50 de diferença de um para outro. Por R$50 a mais comprar um negócio com cancelamento ativo de ruído, não é nenhuma dúvida, né? Nenhuma questão. Vambora, né? Então acho muito curioso eles serem tão próximos assim. E imagino que esse mais barato seja... Eu não consigo imaginar que seja para quem é sensível a preço a ponto de lá nos Estados Unidos economizar... Vamos pensar em R$50... Porque não tem e vai ter que comprar o de 130. Imagino que por 130 você compra também o de 180, mas aí sou eu falando com base em nada, né? Então acho que essa diferença entre esses dois é muito curiosa. Fico muito curioso para saber qual é a diferença entre uso mesmo, né? Vamos ver se um dia o Rambo compartilha com a gente com base no uso do AirBuddy. Se você não conhece, tem link aqui na descrição. E, bom, os AirPods Max é isso, exatamente o que eu já achava que ia ser, que é uma atualização, porque ele passou tanto tempo parado, mas sem grandes novidades, senão a gente tinha ficado sabendo antes, né? Aliás, o Felipe vazou um monte de coisa para evento, parabéns. E aí chegou a parte dos AirPods Pro, que é curioso, porque eu falei, né? Quem não prestou atenção acha que são fones novos. Não, a Apple fez uma série de anúncios de funcionalidades para os AirPods que já existem, que são os AirPods Pro 2. Falaram sobre um estudo que eles fizeram super bacana com mais de 150 mil pessoas sobre perda auditiva. Mostraram uma funcionalidade mesmo de perda auditiva, de identificação disso, um diagnóstico, acho que dá para chamar, apesar de não ser uma coisa médica. Ah, vai aprovar, o FDA vai aprovar aqui, vai estar em mais de 100 países, etc. E eu achei a interface muito parecida. Eu tenho um app aqui. Eu acho que ele se chama Hearing Test, a coisa mais autodescritiva do mundo, mas acho que ele chama, o ícone está escrito Mini, enfim, eu vou deixar aqui na descrição, porque eu tinha a impressão de que eu tinha uma pequena perda auditiva por conta de tinido, tem um tinido forte no ouvido direito, um menor no ouvido esquerdo. Eu fiz o teste, ele vai colocando frequências diversas, e fala assim, a hora que você ouvir a frequência, se aperta na tela, tem um pouquinho que descontar o tempo de reação, mas o resultado que eu vi de gráfico de perda auditiva foi muito parecido com o que eu achava já que ia ser mesmo, por conta desse tinido. Essa interface da função nova dos AirPods, só que vai interagir pelo iPhone, pareceu muito parecido. Acho que vai ser muito útil para o que eles falaram, né? Muita gente tem e nem sabe que tem. Então, isso você diagnosticar, nem que seja um autodiagnóstico, e acompanhar ao longo dos anos, pode ser uma coisa muito interessante. Junto com as funções de prevenção que eu falei, do Apple Watch falar que o som está muito alto, as proteções de audição mesmo do fone, né? Aquela limitação de som que acho que é obrigatória na Europa, mas dá para ligar em outros países também. E aproximaram ele de um aparelho de acessibilidade auditiva próximo dos que a gente conhece, que são aparelhos, acho que mais médicos, dá para dizer assim. Teve até a moça lá, a mãe, que estava com perda auditiva, colocou o fone de ouvido, passou a escutar com mais clareza ali o que estava acontecendo. Muito bacana a acessibilidade. Perigoso e arriscado você associar isso ao produto mais caro, né? Acessibilidade é um direito, deveria estar na mão de todo mundo, ou é um luxo? Dá pra gente discutir isso aqui, mas em geral, eu gostei bastante do que eu vi, apesar de não ter hardware novo, as funções novas dão mesmo parece que é uma coisa nova, uma vida nova, para coisas muito boas, médicas, que vão ajudar mesmo as pessoas.
Eu achei engraçado porque eu levei bronca no 95 Mac nos comentários de leitor, que eu falei num post, não teve novidade de AirPods Pro 3. Pô, você não viu a Keynote? A Apple falou sim de AirPods Pro novo. Eu falei, gente, não falou, são só recursos de software. Então, realmente confundiu, as pessoas confundiram, né, com a Apple ter falado AirPods Pro lá e ter mostrado esses recursos, mas não, é só uma atualização. São coisas muito legais, dá pra gente ver que a Apple tá direcionando muitos AirPods pro lado da saúde, e até nós publicamos lá, encontramos referências, as fontes também falaram pra gente que realmente a Apple está trabalhando em sensores de saúde para os fones de ouvido, então ano que vem deve pintar aí uma nova versão dos AirPods Pro, que vai ter um sensor de frequência cardíaca direto nos fones, então tá bem claro isso, a Apple quer levar os AirPods, quer transformar os AirPods em um acessório de saúde tal qual o Apple Watch já é, então isso ficou bem claro nesse evento, são recursos muito legais, achei bacana. Agora dos AirPods Max, nossa, eu também fiquei bem decepcionado, porque todo esse tempo, né, 4 anos praticamente, a Apple apresentou os AirPods Max no final de 2020, então todo esse tempo, todos esses anos, para eles só colocarem o USB-C. É exatamente o mesmo hardware. Não mudou nada. Não. O modelo, inclusive, lá interno do sistema é o mesmo. Só que, tipo, ponto 2 que tem a versão USB-C. É a mesmíssima coisa, não mudou nada. E eu esperava, sei lá. Poxa, acabaram de apresentar os AirPods 4, o baratinho, tem o chip novo com o cancelamento de ruído aprimorado. E os Max, que custam $550... Não tem. Então, tipo, pô, Apple, não dava pra ter colocado o chip novo, pelo menos? Tipo, deixasse o case ridículo, que eu acho ridículo o case dos AirPods Max, mas colocasse o chip novo? Não, não colocaram. Até tava vendo hoje o hands-on do Marcus Brownlee, né, que ele foi lá no evento, tava mostrando, e ele mesmo falou, tipo, que pra ele a atualização é estúpida, é ridícula, né? A Apple ter levado 4 anos pra colocar uma porta USB-C e fim, né? Mudou as cores e é isso. Sei lá, eu acho que poderia... Primeiro, a gente não sabe por que demorou tudo isso. se eles, de repente, cogitaram cancelar os AirPods Max porque não fizeram muito sucesso. Aí falaram, não, vamos tentar de novo. Mas, pô, tentasse direito, né? Colocasse alguma novidade mais legal pra ver se chama atenção, pra ver se, assim, convence a galera. Mas é, eu mesmo até digo isso pras pessoas. Cara, se você tem muita vontade de comprar AirPods Max, se é seu sonho ter AirPods Max, procura o antigo na promoção. É a mesma coisa. Vai ter Lightning, mas, assim, é a mesmíssima coisa, vai ser mais barato, compra o Lightning mesmo, porque não mudou nada. Mas, em
mas
geral...
Mas pega um Apple Care Plus, por favor.
É, pega um Apple Care Plus. Mas, em geral, a linha tá bem concisa, né? Tem o baratinho, tem o do meio e tem o completo pra quem quer o melhor de tudo ali, né? E o Max ali sobrando pra quem quer jogar dinheiro fora.
A boa notícia é que, de acordo com o evento, se você usar AirPods comprando café, você não precisa pagar. Que a mulher chegou lá pro cara, pediu um café, pegou, foi embora, não mostrou pagando. Eu falei, eita! Mas tá, esses são os AirPods. É claro, assim como tudo que a gente comentou, vai ter um monte de link disso na descrição aqui do episódio. Eu tô empolgado pra usar ao longo do tempo essas funções dos AirPods Pro novos, mas não tenho a menor intenção de comprar os AirPods Max. Esse meu Quiet Comfort 35 veio de guerra, tem quase 10 anos já, que horror. Segue funcionando numa boa, então tô feliz com ele. Aí chegou a parte dos iPhones, né? iPhone 16, os iPhones 16 Pro também. A Apple passou... Eu acho que... Eu tô com um evento aberto aqui. Eu acho que a parte do iPhone 16 foi maior, levou mais tempo para eles explicarem do que o 16 Pro. Tudo bem que o 16 Pro ele foi para fechar o evento, né? Então foi de 1:11 até 1:37, mas a parte do iPhone 16 foi de 40 minutos até 1:10. Foi parelho aqui. iPhone 16. A Apple deu bastante foco... Eu acho que na parelhidade, existe essa palavra mesmo? Com acho que as funções que a gente via que eram exclusivas dos iPhones Pro, e ao longo do evento, a gente certamente vai falar sobre isso no ADT, mas o Rambo falou assim, nossa, o que vai sobrar para diferenciar os iPhones Pro dos não Pro? Né? A gente vê o Apple deixar muita coisa parecida, começando pelo chip, a versão do chip é a 18 versus a 18 Pro dos iPhones Pro, tudo bem que é nome, a gente já sabia que ele ia fazer uma coisa parecida com essa. A Apple colocou isso como vantagem. Gente, nos iPhones normais a gente pulou duas gerações. Fomos do A16 direto para o A18. Esses são os primeiros iPhones feitos do zero para a Apple Intelligence. A gente no Brasil pensa, ah, que bacana, daqui a 3 anos a gente usa então, né? E aí ela passou a anunciar, acho que começou com as cores, né? E a gente já falou sobre isso rapidinho no começo, mas eu gostei bastante... Das tonalidades e da brincadeira da diferença entre a saturação das cores no corpo do aparelho e na pilulona, na câmera ali, né, que tem luz, bate no jeito, etc, ele fica mais saturadão, achei bonito, tem os nomes chiques, mas é um azul, um verde, um rosa, um branco e um preto também, e na lateral aquele botãozinho tátil, é um botão, ele aperta, me parece que aperta de verdade, desce ali fisicamente, mas tem sensibilidade a toque, a pressão e a deslize também para fazer o controle da câmera, e tamanhos 6,1 e 6,7 polegadas. De cara, a parte de aspecto deles, o que chama a atenção de vocês? Vocês querem comentar alguma coisa ou segue o baile?
Eu quero dizer que o A17 Pro é o pior chip do mundo, e é por isso que eu estou muito feliz que a Apple criou coragem e apresentou dois chips A18. Ninguém merece passar o que os usuários de iPhone 15 Pro passaram. Problema de primeiro mundo. Uau.
Eu vi muita gente comentando justamente sobre o chip. Nossa, né? Agora a Apple resolveu colocar o chip do ano. Antes era aquela coisa que sempre reciclava o chip do ano passado. Isso já era esperado porque os analistas falaram. O A17 Pro era baseado naquela primeira versão de 3 nanômetros da TSMC, que era uma versão meio feita às pressas. A Apple falou, não, entregue essa aqui e aí ano que vem, quando tiver a versão definitiva pronta, a gente pega... Mas é fato, quem tem um 15 Pro sabe que o bichinho esquenta, que o negócio não ficou tão legal assim, por mais que um outro, não, é culpa do Instagram, não é culpa do iPhone, não. É, o iPhone sim, o iPhone esquenta pra caramba. Mas, e tá aí, o resultado disso é que agora a nova arquitetura está pronta, a definitiva, e a Apple falou, joga 17 Pro no lixo, vamos fazer seguir a vida aqui com a nova, né? Claro que daí eles fizeram a diferenciação, então o A17 Pro ele tem mais núcleos de GPU, ele é até mais poderoso, mas os dois são baseados na mesma arquitetura e também porque, né, a Apple Intelligence está aí, então a Apple precisava trazer a Apple Intelligence para todos os novos modelos, já que no caso da linha 15, só os modelos Pro tinham Apple Intelligence, vão ter Apple Intelligence por conta da questão de memória RAM. Então, a Apple já pegou, resolveu fazer direito dessa vez, né? Então, acho que daqui para frente também deve ser mais ou menos esse estilo. A gente vai ter o chip normal e o chip Pro reservado para a linha Pro, que vai ter GPU melhor, mais RAM e coisas assim. Mas achei bom também que eles conseguiram unificar isso, descartar aquela arquitetura temporária da TSMC e pegar a que está mais sólida. Tanto que eles falaram bastante no evento, né? Tipo, olha, o chip é mais eficiente, ele esquenta menos. Então, assim, a linha 17 Pro não era tão legal assim, não. Mas agora eles conseguiram resolver isso. Adorno comentou aqui antes da gente começar a gravar que as cores parecem as cores do iPod Touch. E é muito verdade. Se você pesquisar aí, iPod Touch 6, são as mesmas cores, né? O azul, o rosa, os tons são bem parecidos. Eu gostei do azul, até porque na linha 15 eram aquelas cores bem tristinhas, quase apagadas. Agora a Apple recarregou o cartucho ali e saiu um pouco mais de cor. Eu gostaria de cores mais vivas no Pro, mas isso também já é uma coisa que eu desisti de esperar. Já aceitei que não vai rolar, mas essencialmente o design é o mesmo, né? Mudou ali o formato da câmera, que é o que dá até um ar de novidade, mas tirando isso, o design é o mesmo. E tem essa, eu tive essa impressão mesmo de que a Apple está novamente aproximando mais os modelos Pro e não Pro. A diferença está ficando realmente nos detalhes para quem se importa mais com as coisas do Pro, né? Tipo, a tela de 120 Hz é uma coisa que ainda continua exclusiva dos modelos Pro, e eu acho que a Apple vai deixar assim por um bom tempo, né? Tanto que o recurso chama ProMotion, então acho que isso vai continuar sendo exclusivo. Mas eu achava até estranho, sei lá, tipo, a Apple lançou o iPhone 14 e o 14 Pro, mas só o Pro tinha Dynamic Island, então, tipo, ele tinha uma comunicação, uma interface totalmente diferente do não Pro. E os dois eram iPhone 14. Mas eu acho, tipo, tá, não é tudo 14? Aí no 15 ela já unificou o Dynamic Island pra todos. Agora chegou o botão de câmera, né, que é Camera Control, controle de câmera em português, provavelmente. Também
controle
já unificado,
da câmera.
Controle da câmera. Então agora você tem, né, tipo, olha, a linha 16 é isso. É iPhone com Apple Intelligence e controle da câmera. Então, todos da linha 16 têm isso. Todos da linha 16 têm o Wi-Fi 7 também, que ano passado eles melhoraram, colocaram o Wi-Fi 6E, mas só no Pro. Então, eles deram uma nivelada e o Pro acaba ficando mais para quem realmente se importa com ter as três lentes, com ter a tela 120 Hz, Always On. Mas também pode ser um indício de que, num futuro breve, a Apple pode, sei lá, subir o preço do modelo Pro, trazer ainda mais coisas exclusivas, inventar outra coisa para deixar mais caro. Tem aqueles rumores de iPhone Slim, não sei. Mas do jeito que está hoje, eu acho muito legal que, apesar de serem, né, modelos diferentes, tem esse nivelamento mesmo. Tipo, olha, a linha 16 é isso e você encontra isso em toda a linha. Então, acho muito legal que eles tenham, né, unificado o chip, unificado o botão. Que, inclusive, assim, não sei se vou, daí até vou perguntar para vocês, não sei se eu vou usar muito esse botão da câmera na prática, o controle da câmera, mas me pareceu uma ideia legal, me pareceu a tentativa de fazer algo legal, né? Eu uso muito câmera no meu celular, então pode ser que seja algo que eu realmente vá usar, mas o botão ação mesmo, que agora também está no 16 normal, é um negócio que eu tentei, coloquei shortcut, coloquei isso, aquilo, e eu voltei pro botão de silencioso, porque pra mim não fez a menor diferença.
Essa é a minha experiência com tudo que é meio customizável. Você brinca, você vai, você usa, você coloca a opção, aí você pode usar, aí você volta pro padrão e segue a vida, você segue o que você tem que fazer e vambora.
Bem, pro botão de ação, o nosso querido amigo William Max criou pra mim um shortcut que eu não tenho a mínima capacidade de fazer isso, que toda vez que eu aperto, ele começa a tocar as minhas músicas baixadas do Apple Music no modo aleatório. Então, eu particularmente uso bastante botão de ação por isso. Porque o que, que eu faço no meu celular? Ah, eu pego e coloco pra tocar música. Então, pelo menos, esse botão serve pra isso. Então, até que eu uso. Agora, esse botão de controle da câmera me parece desafiadora. Eu acho que vai ser uma gimmick que as pessoas não vão usar, ou vão usar mais ou menos, ou vai ser muito complicado. E é engraçado de pensar, né? Por tantos anos a gente viu tantos rumores falando que a Apple estava de olho num iPhone sem botão, num iPhone sem botão físico, e de repente, ah, toma aí, dois botões novos, né? Para quem vai comprar o iPhone 16. Então é muito botão. O iPhone, tipo, ah, não tem o que inovar dentro ou no design? Coloca botão. Parece os controles remotos da Sony, que você não consegue se entender neles de tanta informação que tem. Para que tanto botão? Não precisa de tanto botão. Porém, veremos, né? Vai que de repente realmente o controle da câmera é a coisa mais inovadora que a gente já viu e a gente vai usar Apple Intelligence com ele, mas também vai usar para tirar foto e vai controlar o efeito bokeh por lá. Tipo, eu acho que não, eu acho que só tipo, colocou um grau extra de dificuldade no telefone. Mas sei lá, né? A gente imagina que a Apple testa isso antes de lançar, então alguém deve ter gostado e alguém deve ter falado, pô, é isso aí. Quando a gente testar, a gente vai dizer aqui numa fonte se é tudo isso ou se é só hype.
Eu tô pensando até agora que o Adorno e o William Marx criaram o iPhone Shuffle. Incrível. Se você quiser, a gente pode deixar na descrição aqui o link para esse shortcut. Mas
é muito bom, é muito bom.
Mas eu não tenho dúvidas de que a câmera é a coisa mais usada dos iPhones de longe. Né? Numa escala de uso de cada funcionalidade, primeiro é uma central de notificações gigante e cara, depois é a câmera, mais que qualquer outra coisa. Então, se isso ajudar, por exemplo, a limpar um pouco a interface da câmera mesmo, do aplicativo de câmera, que eu acho super, já falei várias vezes aqui como ela é confusa, e você tenta dar um zoom e ajustar o brilho, daqui a pouco você está na câmera lenta, e você volta para onde você estava, pronto, você perdeu o momento da foto, né? Eu achei essa experiência bem ruim. Eles foram colocando coisa e mais coisa e mais coisa. É bem difícil de interagir. Se esse botão ajudar a limpar um pouco essa experiência, bacana. Eu acho que vai ter, num primeiro momento, justo o que o Adorno comentou, uma dificuldade de adaptar, de entender o que se você apertar, se você se aperta, mas você não aperta. Você faz uma pressão para poder trazer as opções, você desliza, vai exigir um aprendizado. Eu penso em alguém... É que a gente inventa alguém que nunca viu um iPhone na vida e começa a mexer nele agora para falar que a pessoa fica confusa. Essa pessoa não existe. Mas ainda assim, essa é uma funcionalidade nova de hardware, né? Que apresente um jeito novo de interagir mesmo ali com o software e o hardware juntos. Eu acho que precisa mesmo de um período de adaptação. Vai ter gente por anos descobrindo o que esse botão faz, como é que esse botão funciona. Daqui a 4 anos o Threads, gente, você sabia que se você apertar e segurar, vai gravar o vídeo? A gente sabe que isso vai acontecer, né? Mas mostra que existe um problema de, eu brinco com a descobertabilidade, ele existe de verdade, né? É muita função escondida que você aprende por acidente, mas ela tá lá, né? O que eu gostei da parte teórica, talvez, do botão é se for um ajuste fino de verdade, de você conseguir na minúcia ajustar, vai ser muito bom. Melhor do que na tela a parte de exposição, por exemplo, que ela é um pouco confusa. Eu fiquei chateado que tem coisas tipo... Eu não sei nem se é só nesse iPhone ou se vai ser no iPhone Pro. Acho que é no iPhone Pro que você... trava o foco na pessoa, mas isso vai chegar mais pra frente, a atualização de uma pena que vai chegar.
Later this também, year.
É, né? Tem muito later this year, né, nesse ano que a gente viu. É uma pena, mas vai rolar. Gostei de ver que eles não se limitaram, entre aspas, a fazer esse botão ser uma coisa da câmera, mas apps de terceiros também vão poder ter as próprias funcionalidades a partir desse botão, acrescenta um nível de complicação. Acrescenta, porque ele vai deixar de fazer o que você está acostumado, dentro do Snapchat, por exemplo, você escolher se quer mandar para o Guinho, Zazinho ou Luizinho. Mas é bacana, é um jeito criativo de você interagir. Eu gostei disso, apesar de achar que no primeiro momento pode mesmo ser confuso. Tem toda a parte de inteligência visual que vai ser a partir desse botão, a gente já comenta já sobre isso. Mas se essa for mesmo a função mais utilizada de um iPhone, você ter um botão que centralize funções só ali para dar um acesso mais rápido, um controle melhor e melhorar a velocidade entre você pensar e tirar uma foto, ela está gravada no seu iPhone, maravilha. Vamos ver na prática como é que isso se desdobra. E essa é a primeira versão disso, né? As próximas versões do iOS, já agora que os servidores vão poder mexer, vão inventar coisas que ninguém nem tinha pensado, que vão parecer naturais, tipo o você puxar para atualizar, que foi um terceiro que pensou e hoje em dia é padrão de sistema mesmo, de você como você atualiza uma interface. Então, quanto a isso, fico bem curioso para ver como é que a criatividade do pessoal que programa vai se desdobrar nisso aí, mas como um jeito de diferenciar e trazer uma novidade para o iPhone, é ok. Volta ao papo do Apple Watch, né? Se já tá bom o suficiente para quase tudo, o que, que você inventa para tentar melhorar? E se você vai inventar um negócio que não tinha antes, muita gente nem precisa, mas ainda assim, é o que vai acrescentando. A gente vai cada vez mais ver a Apple tentar acrescentar valor com essas que eu chamo de coisinhas, né? Não é que cada ano vai ter um botão novo para alguma coisa, senão você termina com o que o Adorno falou, né? O iPhone daqui a pouco vai ter um teclado físico também. Porque se cada iPhone novo tiver um botão. Mas ainda assim, a ideia eu achei boa. É curioso como tem... Aliás, a fonte do Afonte, você sabe de quem eu tô falando. Obrigado por ter enviado pra gente as informações e as imagens também. A gente não publicou porque eu achei que ela ainda era muito identificável. Você podia acabar tendo problemas. Mas já tem um monte de capinha de terceiros aí. Já com o recorte ali preparado já pra você tirar proveito disso se você for comprar o iPhone, né?
É, inclusive falando em capinha, as novas da Apple, então a gente já pode até puxar esse gancho, né, de falar de 16 Pro. As novas cases de silicone da Apple, elas vêm já com a superfície de Apple Silicone coberta por safira, se eu não me engano, para funcionar de fato como um contato com o botão, né? Ela não é recortada.
Legal.
As paralelas elas têm, né, o recorte para você encostar direto no botão, mas as capinhas da Apple e da Beats, que a Beats também tá lançando capinha, um negócio super aleatório, mas vai acontecer isso.
Os graves são mais pronunciados na capinha da Beats.
É, exatamente. E aí essas capinhas feitas pela Apple, elas têm a superfície do botão na capinha e tem um contato mesmo entre o botão de verdade e o botão da capinha para você não ter o buraco ali, sim, ter um segundo botão por cima da capinha, isso também é bem legal. Sei lá, eu acho que esse botão novo, ele é meio Dynamic Island. Quando eu vi a Dynamic Island, eu também achei muito legal. Eu acho ela legal até hoje, mas ela não é tão útil, tão revolucionária quanto a Apple prometeu que seria. Talvez seja o caso. É uma coisa legal, é uma tentativa, eu acho que super válido tentar coisas novas. Vamos ver na prática, né? Se os usuários vão aderir e se os desenvolvedores também vão adotar isso, que também vai fazer toda a diferença. Agora, já que eu falei em capinha, né? Aproveitar esse gancho aqui. Fine Woven foi com Deus, né?
Pois é, eu apostei no ADT, quem escutou sabe, que além do fim da Fine Woven, teria uma capa com material substituto para ser o premium que não é couro para Apple cobrar mais. Não, Fine Woven se foi, tem a carteira, tem acho que as pulseiras de Apple Watch também, mas a capinha mesmo morreu, e não tem nada no lugar. Eu falo, cara, não vão ter dor de cabeça? Não estão precisando dessa grana? Deixa para lá, não sei se pro próximo ano vai ter alguma coisa, mas Fine Woven is no more.
É, eles até na Keynote começaram a falar de capinha, eu falei, lá vem. Aí falaram, ah, nossa, nova capinha silicone, tem a versão transparente, seguiram o slide, e aí quando eu fui vendo o site, realmente, não tem mais case Fine Woven, só a carteira e a pulseira. E até da pulseira, assim, a pulseira é Fine Woven, mas eles tiraram o nome Fine Woven do nome do produto. É só, tipo, a pulseira magnética de Apple Watch, não fala mais pulseira Fine Woven. Aí você vai ver lá na descrição, tá feita de material Fine Woven. Então, realmente, é um material que não deu certo, a Apple vai tentar fingir que não aconteceu, e essas carteiras que lançaram deve ser coisa que sobrou lá no estoque, e ano que vem também já se livram disso.
Boa. E deixa eu aproveitar que a gente está falando de capinha e tirar um minuto do episódio para agradecer o segundo patrocinador aqui de hoje, que é a Gorilla Shield, que já tem película e já tem capinha com o recorte para você que vai comprar o seu iPhone 16, o 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max. E ó, nessa semana só, tá rolando a Semana do Cliente. Começou hoje, dia 10 de setembro, vai até o dia 14 de setembro, que o cupom GHZ dá 10% de desconto, mas não compre. Compre no dia 15, que dá 15% de desconto, o cupom GHZ no checkout. Ou se você clicar no link na descrição, você cai direto lá. E os cupons, bom, desconto que eles estão dando, é cumulativo com os descontos que já tem no site. Sempre tem coisa em promoção. Vale a pena dar mais piada, mas a mensagem dessa semana é essa. Já tem capinha, já tem película para os iPhones que foram anunciados ontem, há menos de 24 horas, já está por lá. Mas também se você quiser comprar cabo, fone de ouvido, carregador, tem uma infinidade de acessórios para Mac também. Tem um aspirador pequenininho, carrega por USB-C, que eu estou usando aqui para limpar teclado, limpar coisa da casa mesmo aqui no dia a dia. Um controle gamer que você acopla o iPhone ali por cima. Ele não é compatível, não é made for eye. Tem uma gambiarra que tem que fazer, mais para Android, para computador. Você consegue jogar com esse controle Bluetooth. E eu vou falar mais uma vez nessa semana sobre o quadro decorativo que eles têm à venda com iPhones desmontados. Tem ainda no estoque deles o iPhone 5C branco e também o iPhone 5S dourado, que você já viu esse quadro de marcas gringas, eles têm também, mas aproveita que está acabando os estoques. Então entra em Gorilla Shield, Gorilla com L só e Shield de escudo mesmo, mas tem link na descrição, e usa o cupom GHZ no checkout para entre hoje, que é 10 de setembro, dia 14, você ter 10% de desconto, e em 15 de setembro, só no dia 15, são 15% de desconto. Aproveita que é sempre bom ter cupom cumulativo ainda por cima com desconto que já tem no site, gorilashield.com.br, link na descrição. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do Afonte e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, Gorilla Shield!
Muito bem, vamos falar agora sobre a função. A Apple deu uma boa repassada, e era o trabalho dela fazer isso mesmo, nas funções da Apple Intelligence, explicou melhor, a gente especulou, o Rambo especulou no ADT que ele ia explicar melhor, tentar explicar de novo o que é o Private Cloud Compute, por que isso é bom, por que isso é diferente, etc. Teve tudo isso, mas uma coisa que eu apostava, e de fato apostei, é que a gente teria funções exclusivas dos novos iPhones, tanto da versão não Pro quanto da versão Pro, de coisas do Apple Intelligence. E isso chegou, quer dizer, vai chegar later this year, vai chegar com o que eles chamaram de Visual Intelligence, que eu chamo de prego no caixão do Rabbit R1 e do AI Pin, porque ele é exatamente
que
o que esses produtos...
Que não precisavam, né? Tipo, chupa cachorro morto.
Mas isso a gente desde sempre falou que ia acontecer. Aconteceu, né? É uma função específica desse botão novo de câmera que você aperta ali e aponta pra uma coisa. Se você não quiser... Eu achei engraçado, né? Viu um cachorro, quer saber que raça que é? Não pergunte pro ser humano na sua frente. Ajoelha na frente dele, aponta a câmera e vai embora, né?
Ele fala qual que é o cachorro. Me pegou.
Então, quer saber que bicicleta é essa? Você já pesquisa ali, já mostra no Google qual é. Ah, tá estudando, entendeu aqui uma fórmula que você... Você bota ali, já com o ChatGPT direto. Então, é a versão de câmera com IA para você fazer pesquisas de mundo real, que era exatamente o que a gente tinha visto nesses dispositivos. Por isso que eu brinquei aí que, de agora, de vez, né? Não tem muito o que comprar, o que é uma pena, porque eram hardwares promissores, interessantes, mas falhou, como diria, sei lá, alguém aí dos programas de mundo da Globo. Vocês gostaram disso? Já estão sentindo falta por não ter? Ou é um tipo de coisa que vocês falam, putz, já tem tantos outros jeitos de fazer isso que, meh.
É quase um circle to search da Apple, né, basicamente. Tanto que tinha até um momento a Apple falando, tipo, ah, você tira aqui e tem o botão de pesquisar no Google. Então, é literalmente um circle to search, mas eu já testei esse recurso no Android. E é um negócio que, assim, eu acho legalzinho, mas que na prática eu sempre esqueço que existe. Tipo, tem que apontar a câmera, sei lá, tô passando na frente de um restaurante, a minha reação é... procurar no Instagram ou digitar no Google mesmo, ao invés de, sei lá, ah, vou apontar a câmera e esperar ele mostrar o resultado. Eu, pelo menos, nunca criei o hábito, quando testei telefones Android que tem recursos similares, de usar esse recurso. Então, não sei como vai ser no iPhone, que tem um botão dedicado para isso, talvez a coisa vai ser um pouco mais rápida. Mas, assim, é, tipo, é legalzinho, né, mas não me impressionou tanto, assim, não. E acho que para alguma coisa ou outra acaba até... pode ser bem útil, tipo, ah, o exemplo do cachorro foi péssimo, eu falei, gente, tinha um humano na frente, pergunta, né, não seja o esquisito que vai apontar o celular para um cachorro de um estranho na rua, mas sei lá, você tá passeando, vê uma flor que você fala, ah, que flor é essa, né, em vez de, que o iOS, aí que tá, o iOS já faz isso, né, você tira a foto de uma flor, você vai lá no aplicativo de fotos, ele tem lá o botãozinho de Visual Lookup, que ele te dá a informação sobre, ah, qual é essa flor, qual é a raça desse animal que você tirou a foto. Então, isso já tem no iOS, e o que a Apple fez é colocar um atalho no botão novo que abre a câmera. Então, você pressiona ele, aí ele já abre a interface, já identifica o que é e já te mostra o resultado, sem você ter que fazer esse processo de tirar a foto, abrir o aplicativo de fotos, aí apertar o botão do lookup, ele procurar e te mostrar o que, que é. Então, ela agilizou isso. Pode ser útil para algumas situações, mas eu mesmo não me vejo usando, assim, tipo, saindo apontando para todo lado. Mas também é um caminho andado para, sei lá, né? A gente fala de rumor de óculos AR da Apple, uhum. E o próprio Meta Ray-Ban tem um recurso assim já, que você aperta o botãozinho e fala, ah, o que, que é isso? Aí ele tira a foto, entende o que é e fala no seu ouvido. Então, um recurso desse já é meio caminho andado. Acho legal, mas de novo, não é algo que eu me vejo usando toda hora, todo momento.
Eu sou contra a inteligência artificial, então... não, sacanagem. Mas eu acho que o Felipe falou a coisa que faz mais sentido, que é a questão de hábito. Eu tenho testado esses smartphones Android com as diferentes inteligências artificiais e eu confesso que é uma coisa que na maior parte do tempo eu esqueço. E testando o pouco que tem de Apple Intelligence no iPhone 15 Pro, no iPad e tudo mais, eu me forço a usar por ser um usuário da Apple. Mas não são coisas que necessariamente estão mudando a minha vida ou mudando como eu uso o celular. Por exemplo, eu tenho 15 Pro e pretendo atualizar para o 16 Pro. Mas eu não estou fazendo isso porque eu quero um Apple Intelligence 15% mais rápido. Mas é porque eu quero tela maior, eu quero mais bateria, eu quero as melhorias de câmera. Eu acho que, assim, para nenhum celular, ou pelo menos para a maioria dos celulares, as funções de inteligência artificial não são a coisa mais importante. Ainda mais no caso do iPhone, que nada vai chegar agora, né? A primeira parte do Apple Intelligence chega em beta em outubro, mas as funções mais legais, que assim, eu particularmente acho que a coisa mais legal que eu vou fazer com isso vai ser o Genmoji, vem no 18.2, que vai ser em dezembro, ou seja, são, não sei fazer conta, são 3, 4 meses aí pra frente, esperando um recurso de criar emoji personalizado. Então assim, você não paga R$15.000 num celular pra ter emoji personalizado, eu acho. Então,
não
assim,
subestime o poder do emoji, tudo que eu te digo.
É verdade, são as matérias mais lidas sempre. O pessoal
tá
ama.
Vendo? O pessoal ama emoji.
Ano que vem vai ter botão de emojis, fala, putz, pra quê? Vai ser o mais vendido.
Valeu, leitora.
Mas até aproveitando, porque já que a gente tá falando de Apple Intelligence, e o Adorno falou da experiência dele usando, as coisas de IA, né, de Apple Intelligence que eu mais uso são as invisíveis. Por exemplo, o resumo de notificação. Eu tô adorando o resumo de notificação. Porque, tipo, a pessoa me manda 50 mensagens e chega lá um resuminho. Tipo, olha, ela disse isso. Eu, ah, olha só que legal. Não é uma coisa que eu preciso ir lá, apertar o botão, esperar acontecer, ver brilho na tela. Só acontece. Isso eu acho incrível. Que é o tipo de inteligência artificial que a gente já viu por muito tempo, né, em recursos do iOS. Então, esses são os melhores. Todo recurso que envolve abrir uma interface, usar, interagir, eu já fico meio tipo, ah, legal de ter, mas é difícil incluir no meu dia a dia, pelo menos os que eu testei até agora, então minha opinião é bem parecida com a da Dona. Acho legal de ter, mas eu não sei se isso, sei lá, por si só, deveria ser um motivo para as pessoas comprarem um iPhone 16.
E é interessante porque, assim, funciona em português, né? Ontem eu tava no modo de redução de notificação, que é um modo de foco exclusivo do Apple Intelligence, e aí o Marcos mandou mensagem, tá, vamos participar da fonte amanhã, tá horário? Subiu a mensagem, talvez seja importante. Então assim, Marcos me mandou em português e subiu. Tudo bem, o Apple Intelligence é meio burro, toda vez que o Felipe ri kkkkk pra mim aparece, talvez seja importante. É verdade, sempre aparece. Toda vez que alguém manda um kkkkk, ele fala, pô, isso daí deve ser importante. Mas, assim, já funciona em português, mas é sempre esse problema, né? Nunca chega nos lugares muito rápido, então vai começar só com inglês americano. Então, assim, tudo bem, a gente pode fazer essa snobidade de falar, bem, se você vai gastar 10 pau no celular, você provavelmente sabe inglês. Mas também, tipo, não custava, né? Tipo, o Google consegue, a OpenAI, que é uma startup, consegue. Por que a Apple não consegue jogar mais línguas, né? Vai ter que esperar pro ano que vem para adicionar 4 idiomas novos, sabe? Vamos, galera. Vocês têm dinheiro pra caramba. Vamos. Acho que, assim, dá pra treinar, dá pra fazer de uma velocidade maior. É, porque é isso, o produto está cada vez mais caro, principalmente para o mercado brasileiro, né? Os iPhones tiveram um bom salto de preço por causa do dólar. Então você vai pagar mais, de novo, e ter menos recursos, é complicado. É,
eu acho que isso tudo que vocês, tanto a parte até do botão da câmera, quanto isso também, vocês estão falando sobre costume. Né? E isso do que o Felipe falou de a notificação me entrega, se é uma coisa proativa, a gente já tinha falado sobre como essas funções proativas vão parecer mais úteis das que não são proativas, que o resto tem que ir atrás. Pesquisa, né? Ao invés de usar o botão novo, a gente está acostumado há décadas a fazer pesquisas de outro jeito. Você quebrar esse fluxo para fazer a coisa nova é tipo o que a gente falou também do botão de ação, né? Que a Adorno usava para um monte de... Tipo, só usar para um monte de coisa e volta ao normal e volta ao contrário como é que era antes, porque passado o efeito novidade, a gente sente falta do costume que a gente tem, né? Então, tudo isso acho que cai exatamente nessa mesma categoria. Fazer pesquisa tinha de outros jeitos, esse vai ser um jeito mais novo. As pessoas vão, algumas, passar a interagir a partir de agora com isso, então isso vai ser o nativo para elas. Vai parecer ser estranho, você, nossa, tinha que tirar a foto, ir no Google Images e subir a foto e fazer. E não, né? Hoje já faz todo esse atalho, mas acho que tudo é essa questão do costume e do quanto novas funcionalidades entram no nosso dia a dia e quanto a gente está disposto, disposto não. Quando a gente consegue absorver coisa nova em 2024 no iPhone 16 para tirar proveito, ou se o jeito antigo a gente já vai seguir usando e vai ser isso aí. E ó, nesse meio tempo a Adorno exportou aqui o shortcut e vai estar na descrição do para vocês também terem um iPhone Shuffle. Agora também falando sobre câmera, e aí tá outra coisa que eu acho que é bastante relevante, que reduziu um pouco a diferença entre eu vou chamar, vou exagerar, o que é útil dos iPhones Pro da parte de câmera e o que agora está chegando nos iPhones não Pro, a parte deles terem a câmera Ultra Fusion, sei lá como é que chama, que na verdade são quatro lentes que são 48 megapixels, eles compararam com o iPhone 14, né, isso para quem observou não passou batido, ah, então o iPhone 15 também é 48 megapixels, então em relação ao 14, são quatro vezes mais zoom, etc., tem os 12 megapixels com a telefoto em 2x, né, que é aquela, não um truque, mas ainda assim uma gambiarra também, uma solução criativa, tecnológica, para fazer duas câmeras em uma ali com o sensor, tem 12 megapixels ultra-wide para fazer foto macro, isso eu não tenho certeza se tinha na câmera do iPhone não Pro.
O 15 normal tinha, não? Não tinha, não, o macro é novidade então, esse ano.
Então isso chegou, e eles habilitaram, como já era o rumor, a captura de fotos e vídeos espaciais, por isso que a câmera agora é uma acima da outra e não naquela diagonal, como a gente estava acostumado, e também na câmera, isso foi uma coisa que eu achei bem legal da apresentação, que foi o seguinte, na hora de falar sobre barulho, o cara, eu acho que ele era indiano pelo sotaque, não quero ser preconceituoso, estou ofendendo alguém, desculpa, mas ó, a pessoa que estava apresentando ali naquela hora, falando sobre a câmera, estava lá justamente no Centro de Belas Artes, no Palácio de Belas Artes lá de São Francisco, e tem lá uns arbustinhos, umas arvrinhas, tem o galho, estava tudo beleza. A hora que ele foi falar de captura de eliminação de vento, tava uma ventania ali para cima dele, eu falei, nossa, será que ele dublou isso tudo? Ou eles conseguiram eliminar o barulho do... E a hora que eu tava pensando isso, eu percebi que tava falando justamente sobre isso, eliminação de barulho, depois fez sentido porque o evento é gravado com iPhone. Então eles mostraram depois a moça lá, também no palácio, numa ventania danada. Mas se funcionar tão bem quanto prometido no rótulo, esse cancelamento de vento para ambientes ali de som, pode ser bem bacana. A gente nem... Vai ser isso, a gente nem vai perceber o benefício, né? Mas vai ver vídeos velhos no mesmo lugar e falar, nossa, como tá o barulho, tá ventando, hein? E vídeos novos, não vai ter esse evento, eu achei bem interessante. Então, o conjunto de câmeras aproximou os iPhones não Pro dos iPhones Pro, e isso é sempre bem-vindo, né?
Com certeza.
Eu concordo, por isso que eu tô quieto aqui, eu acho que é isso aí.
Ótimo, vamos pular aqui pro iPhone Pro, então. Esse foi outro, com um stunning new design. Eu falei, gente, onde? Porque ele é igualzinho. Então, o termo design foi usado de um jeito mais elástico aí. Tem cores novas, aumentou as dimensões de tela, né? Agora são 6,3 polegadas e 6,9 polegadas. E tem a parte de cores, tem o Desert Titanium, que tem que ver também ao vivo, etc. Especialmente a parte mais saturada da cor na borda, ali na câmera. Mas eu achei teoricamente bem bonito. Eu não sei se eu vou comprar um iPhone novo esse ano, mas se eu fosse comprar esse, contra-intuitivamente, eu que gosto do escuro e preto, etc., seria o meu principal candidato aí. Achei bem bonitão. Vocês comprariam o Desert Titanium ou não é pra vocês?
Sim! Eu nunca tive um iPhone dourado, rose gold, que seja. Pelas imagens, eu achei muito bonito, porque tinha vazado já aquele iPhone meio cor de cocô, marronzão, aí falaram que ia ser cobre. Na versão oficial, eu até vi uns hands-ons. Parece bem bonito. Ele é aquela típica cor de iPhone Pro, né? Que você joga uma luz em cima, vira branco e meio que some a cor. Mas me pareceu bem elegante, me pareceu bem bonito. Então, se eu, né, for pegar aí o iPhone 16 Pro, a minha intenção é pegar um 16 Pro Max, provavelmente será o Desert Titanium, né? O titânio deserto. Então, realmente achei uma cor bem... Me lembra até, de certa forma, o iPhone 8 dourado, que eu achava ele muito lindo. O Adorno até falou mais cedo, né, que foi a iteração mais bonita dos iPhones de botão. E eu amava. O iPhone 8 dourado, eu achava que era o mais elegante. E esse Desert Titanium me lembrou um pouco a tonalidade ali, um pouco mais ouro-rosa, meio champanhe, assim. Achei muito bonito, curti bastante. E stunning new design, né? Poxa, aumentou 0,2 polegadas, ganhou um botão novo e a Apple chama de stunning new design. Cada um com o seu conceito de novo design, né? Mas, dito tudo isso, também baseado nos hands-ons, as bordas da tela estão bem mais fininhas, o que eu acho bastante elegante, porque do 14 Pro pro 15 Pro já diminuiu bastante a borda e quando eu olho um ao lado do outro eu falo, nossa, né? Como a borda do 14 era mais grossa. Então agora parece estar ainda mais fino, com uma tela um pouquinho maior. Eu amo tela grande, então a tela crescer para mim é ótimo, é perfeito. É quase um iPad mini já, o iPhone Pro Max. Mas apesar de, né, não ser um novo design, o aumento de tela, a borda mais fina e a cor nova, acho que ficou bonitinho, né? Ficou bacana. Dava para ter feito diferente? Dava, mas eu curti essa combinação.
Eu tô entre o Titânio Deserto e o grafite mesmo, porque no fim das contas o pretinho básico é sempre a melhor opção. Cheguei a testar o 8 Plus dourado nessa época e depois o 10S dourado. E realmente, as cores eram muito bonitas. Mas, ao mesmo tempo, no entanto, eu acho que ele é muito chamativo. E eu, particularmente, tenho usado os telefones sem capa. Então, acho que chama muita atenção. Pelo menos o preto ou o titânio natural são cores mais sóbrias. Porém, eu acho que é isso. Vale a pena ver pessoalmente, porque, assim... Ano passado, o 15 normal, eu tinha achado tudo muito apagado. Mas aí, vendo pessoalmente, eu gostei, achei interessante. Agora, o 16 eu achei que tá muito saturado. Para mim, nenhuma cor chamou tanta atenção. Então, acho que, assim, é questão de ver pessoalmente para ver qual cor que é a mais interessante. Mas, de novo, é isso. A graça dos novos iPhones são mais bateria, câmera melhor... E possivelmente um processador que não vai superaquecer por qualquer coisa.
A parte de processador, eles tentaram até diferenciar. E aí entra aquilo que a gente estava falando sobre o que você inventa, entre aspas, para justificar o fato dele ser Pro. E até a quantidade de pessoas que vão tirar proveito disso, né? O processador tem lá o 3 nanômetros de segunda geração, 16 núcleos de Neural Engine, os 6 de GPU, 6 de CPU com de eficiência, etc. Tal, com 2, né? De 2 e 4 ali. Aceleradores de machine learning. Aí entra o USB 3 mais rápido, o ProRes, a gravação disso mais rápida também. E toda a parte de... E entra a câmera aqui também, né? A parte de você fazer controle de exposição, de profundidade, aquilo de do que eu falei que vai chegar no fim, mais pro fim do ano, né? De você travar ali o shutter... em dois estágios,
você aperta,
aperta. Isso. Então, e os filtros também, né? Que eu acho que só tem. Eu achei linda a interface de você fazer mexer a cor e a saturação meio ao mesmo tempo ali num grid. Achei bem interessante a solução de interface mesmo para fazer isso. Na parte de vídeo, aquele vídeo dos caras andando em câmera lenta, a Apple, de novo, não falou inspiração. Tem um vídeo que é muito engraçado chamado Cool Guys Don't Look at Explosions. É um clipe que é de um ator até de comédia americano, e a premissa é justamente essa parecida, né? Fui bem inspirado nisso aí, mas a parte profissional, de novo, né? 4K, 120 frames por segundo, HDR. Uma coisa super útil, você mexer na velocidade da captura depois de fazer a captura, ajustar para 24 frames por segundo até 120. Uma coisa que eu achei linda, a interface para você ter os grids de composição, de ajuda, né? De fazer a regra de terços ali... Você tem um grid um pouco mais detalhado para se você quiser uma simetria, uma composição, a parte dos cortes, né, de proporção de vídeo também. Tudo isso muito bacana. E exemplo disso, clipe do The Weeknd. O cara cantando 4 vezes mais rápido para depois parecer câmera lenta, com ele cantando na velocidade normal. Tá. A quantidade de pessoas que vão usar isso, eu não consigo imaginar que justificaria existir um produto só para isso. Grande parte do público é aspiracional, por isso que a gente vê na Faria Lima um monte de Apple Watch Ultra. Não é todo mundo que vai no Everest, mas eu poderia ir pro Everest. Tô aqui com o casaco que parece um saco de lixo. Então, eu sou esportivo. Então, eu entendo essa parte do aspiracional, né? Mas eu acho que pode arriscar de chegar perto de um momento em que as funcionalidades Pro, para você que gostaria de talvez ser Pro por um pouquinho só, você não é diretor de videoclipe, eu não sei se elas já estão passando do limite do que justifica a pessoa comprar. Eu, que adoro telona e sempre nem considerei não comprar um iPhone Pro, eu olho para o iPhone... Não considerei não comprar um iPhone não Pro, eu olho para o não Pro hoje e penso, tá, será que ele já não dá e sobra do que eu usaria no dia a dia? Tudo bem que quanto mais câmera, melhor, fica mais a prova de futuro, mas é a primeira vez que eu penso, putz, talvez o iPhone Pro ele custe muito para me entregar muito mais do que eu preciso de verdade em 99,9999% do meu tempo. Especialmente considerando que, assim como a gente falou do Apple Watch e também das coisas Ultra, vai passando os anos, algumas coisas vão chegando no iPhone normal, né? Então acho que a gente talvez esteja passando por essa etapa agora, que o iPhone normal tem as coisas que eram mais essenciais do Pro há um tempo, e tá difícil, eu acho, justificar, recomendar que alguém compre o iPhone Pro pelo que ele oferece de extra, de a mais em relação ao iPhone normal. É a impressão de vocês também ou eu que tô pessimista aqui?
Eu acho que um hot take, muito importante de trazer para a fonte. E aí a gente vai querer ouvir de você, ouvinte, o que, que você acha lá no gigahertz.fm/feedback. Olha só. Olha só que bonito. Se você concorda com esse meu hot take, que é o seguinte: nada da Apple que é pró de verdade. Sempre tem uma barreira. Então, assim, as câmeras são muito legais, você tem todos os recursos, tudo mais. Só que se você quiser realmente tirar esse ultra proveito, você precisa de um software adicional, você precisa de um acessório adicional. Eu acho que, assim, por exemplo, o nosso content creator, Felipe Espósito aqui, que toda semana posta pelo menos 2 vídeos no Instagram dele, vai fazer uma diferença porque talvez a gravação fique um pouco mais leve, ou o iPhone esquente um pouco menos, ele consiga transferir os arquivos um pouco mais rápido. Mas, assim, vai servir nesse sentido. Porém, se você for esse diretor de vídeo, não sei o quê, não, talvez você não vá usar. Porém, no entanto, dito isso, eu sempre parabenizo a Apple porque ela saiu daquele clipe horrendo da Lady Gaga lá no iPhone 11 para esse do The Weeknd, que é feito no escuro. Então, assim, realmente dá para ver que as câmeras mudaram muito e a Apple coloca muito esforço na qualidade delas, né? Então, assim, ano passado foi o clipe do Olivia Rodrigo. Já foi muito legal. Esse ano ficou mais bacana ainda. Então, assim, as câmeras são muito bacanas, porém, eu acho que nada que é pró realmente da Apple é pró realmente. Profissionais nichados sempre vão para um produto mais específico.
Acho que é bem o que o Marcos disse mesmo, a coisa do aspiracional, porque a Apple faz questão de mostrar, tipo, olha como usam o iPhone em Hollywood, olha como o The Weeknd filmou o clipe dele com o iPhone. E, de fato, dá pra fazer isso. A gente sabe que tem grandes produções usando o iPhone pra uma coisa ou outra, mas acaba vendendo essa ideia, tipo, poxa, se o cara de Hollywood usa o iPhone pra fazer o clipe dele, eu também posso usar o iPhone e fazer um vídeo incrível pro meu vlog. Então, acho que passa um pouco essa sensação. E claro, pro profissional independente, pro Adorno Stone, meu caso, eu tenho feito meus vlogs, meus vídeos pro Instagram, e eu tenho também a sensação de que o iPhone não Pro já me entregaria muita coisa. Só que a Apple, ela sabe exatamente o que limitar pro Pro, pra convencer as pessoas a gastarem mais no Pro. Porque, por exemplo, eu transfiro muito vídeo pro meu computador, e só o Pro tem o USB 3, que eu acho que deve ser uma coisa básica de todos os modelos. Mas no não Pro eu teria velocidade mais lenta, demoraria mais para fazer o meu trabalho. Então já é um motivo para eu comprar o Pro. Nem porque, tipo, o Pro é incrível, é porque a Apple decidiu limitar o USB 3 pro Pro. Ela até falou no evento de novo, tipo, é faster USB 3, só no Pro. Aí a lente zoom, que é uma coisa que eu uso bastante nas minhas filmagens, também só no Pro. Então eu acabo comprando o Pro, não é nem pela coisa, né, hollywoodiana, que filma 4K 120, e o slow motion isso, e o ProRes, é porque a Apple limitou o USB 3 pro Pro. Então acho que tem muita gente nesse bar, né, a Apple vende essa ideia de, olha só que legal usar em Hollywood, mas na prática mesmo o pessoal acaba, né, comprando o Pro porque tem esses recursos que mais cotidianos que ela escolheu colocar só no Pro e usa, né, ProRes, tudo como um chamariz mesmo, como um marketing. De novo, eu sei de pessoas que realmente usam, que filmam coisas muito boas com o iPhone, mas é muito nichado mesmo. A maioria, acho que se não fosse esses, né, de novo, USB 3, esse tipo de coisinha, para a maioria das pessoas, o iPhone não Pro hoje realmente já atende muito bem.
Eu acho que a chave tá e a Apple explica isso nessa parte do The Weeknd, que é assim, né, o iPhone Pro é para, se você quiser usar o iPhone para suas coisas profissionais, você pode, você consegue, ele dá essa opção. E aí a minha resistência é a seguinte: tá, eu tô pagando o preço de todas essas funcionalidades, e eu vou usar um terço disso no meu dia a dia. Imagina um mundo em que o iPhone Pro fosse $300 mais barato, mas para você destravar funções Pro você tivesse que pagar. Vou usar o ProRes? Paga $50, destrava, né? As compras internas do próprio iPhone. Isso funcionaria muito bem para mim, que não uso essas coisas todas, mas tiro proveito de algumas partes mais avançadas de hardware. ProMotion, eu já sinto falta, é aquilo que eu falava desde o começo, né? Um Mac que não era ProMotion. Beleza, não sentia falta. E a Prefone Promotion não notava a diferença. Voltava para o Mac, aí parecia 3 frames por segundo. Quando liga a bateria amarela do iPhone, que ele desliga o Promotion, também você percebe. Então, é o tipo de coisa que seria uma queda na qualidade de uso para... E aí faria falta, né? Essas funções Pros todas, eu percebo isso. Assim, a possibilidade está aqui. Se você quiser usar como iPhone Pro, aí você compra o guarda-chuvinha lá, que apareceu, achei engraçado, do clipe do The Weeknd, o guarda-chuvinha em cima do iPhone. Você compra lá o rigzinho anti-batida e etc. Aí você complementa com outros hardwares Pro para tirar proveito da captura profissional que o iPhone oferece. Essa conta fecha. Mas a quantidade de pessoas que vê que tira benefício desse custo, literalmente, o custo-benefício do iPhone, eu imagino que seja 1% das pessoas que compram, que tiram verdadeiramente todo o poder ali. Aí, claro, né, tipo o seguro de saúde que ganha em cima de quem não usa. A Apple tá fazendo a mesma coisa, tá ganhando em cima de quem não vai usar essas funções todas, mas tá disposto a pagar para ter o Pro. Mas eu ainda não consigo me livrar da sensação de que pela primeira vez o que tem de novidade desse Pro é desnecessário para todo mundo. Exceto asterisco, vocês entenderam. Então, eu fico pensando como é que vai ser o iPhone do ano que vem. Que eles vão ter que inventar para justificar ser o Pro e do ano seguinte e do ano seguinte.
Vídeo 8K.
Ah.
É, conforme li, vai mudar tudo no que vem. Words. E não só isso, né? Os rumores também apontam que finalmente a Apple vai atualizar o conjunto de todas as câmeras para 48 megapixels. É, vão colocar uma câmera frontal de 24, que continua a mesma já pelo segundo ano. É, tinha o rumor de que eles iam começar a colocar alguns sensores do TrueDepth para baixo da tela, mas aí parece que não. Porque, tecnicamente, ano que vem, o iPhone 17 normal vai ter ProMotion e Always-On Display. Conforme li no Ross Young, lá, o cara do DSCC. Mas, então, tecnicamente, ano que vem seria o iPhone do novo design. O Gurman também falou numa dessas besteiras aí que ele escreveu. Ele falou, olha, se você tá querendo um design novo, este não é o ano. Espere o ano que vem. Não acho que a Apple vá reinventar a roda, acho que a Dynamic Island vai ficar mais um tempo aí.
Sim.
Mas talvez, sei lá, de repente de novo eles arredondem o iPhone, né? Que eles fazem isso, né? Ah, o quadrado tá aí há muito tempo, vamos arredondar o iPhone e falar que é novo. Mas tecnicamente ano que vem vai ser o ano do redesign e vai ser o ano de todas as grandes câmeras, né? E aí pro 17 também, pode colocar 48 megapixels na ultra-wide, que eles não colocaram esse ano, tudo mais... Então, assim, sempre tem alguma besteira pra colocar. Tipo, a Apple poderia ter feito esse ano? Poderia. Mas vamos com calma, né? A gente tem que vender iPhone ano que vem também.
Exatamente.
Exato.
Né? Curioso pra saber como é que vai ser o desafio. E só pra completar a parte de recursos, pra você que não viu o evento e quis atualizar pela fonte, tá com a mesma duração, né? Então, sinto muito. Mas ainda assim, a parte de áudio pintou uma função que eu achei bem interessante também, que entra na categoria de tá. Quantas pessoas até perceberam o que estava acontecendo na apresentação é você ter um mix de áudio que tem o padrão, tem o in-frame, tem o estúdio, tem o cinematic, de fazer a limpeza do som e já uma espécie de pré-mixagem, ou mixagem já do som, com base na sua intenção da captura daquela cena. Então era um diálogo ali numa lanchonete, e eles mostraram, né, a captura padrão do som, a captura do que está no quadro, tirava todo o barulho de fundo, a parte de estúdio dava uma boa secada ali no ambiente, cinemático mantinha o barulho de fundo, só que um pouco mais baixo ali em relação ao diálogo. Também, né, isso assim, aí sim, pessoal que grava produção de vídeos, ela que mexe com áudio disso, 0,00%. O Dante Giassulli, ouvinte aqui do A Fonte, tem um podcast de TV sem spoiler e ele vai usar. Mas de resto, a gente, nós estamos pagando para usar uma... Sei lá, entro nessa, mas também... Tem isso aí, a parte de voice memos também, que tem agora duas faixas, você sobrepõe faixas, né, você grava, sei lá, eles mostraram a base do violão, depois naquela própria faixa você grava por cima um track separado, uma camada, uma faixa separada da voz, super bacana, né, um outro nicho, agora a gente tá juntando 3 ou 4 nichos, já tá dando volume de usuários, justifica existir o produto? Não sei, ele tá aí, custa caro, as pessoas vão comprar, mas o uso que vão tirar disso, ainda tô pra ver.
É, e assim, o que o Adorno falou é bem verdade sobre as novidades. A Apple poderia colocar tudo no iPhone desse ano? Poderia, mas a gente sabe que eles funcionam a conta gotas, né? No ano passado, lente 48 megapixels principal, nesse ano a lente ultrawide 48, ano que vem, lente teleobjetiva 48, e aí finalmente pode habilitar o 8K em todas as lentes que até a gente postou no 95 Mac, que é provavelmente que eles fariam o mesmo pelo que a gente viu lá nas nossas fontes, que eles guardariam 8K para o modelo em que todas as lentes tivessem megapixel suficiente para habilitar. Então, né, ela vai guardando justamente para ter o que vender no ano que vem e no ano seguinte, e assim as coisas vão indo, né? Porque se ela muda tudo esse ano, daí vem, né, aquele famoso super ciclo, e aí no ano que vem já não vende mais nada, que a gente já viu acontecendo no passado. Então, acho que o Tim Cook tá bem satisfeito com o modelo conta-gotas da Apple. E a gente sabe, as pessoas, assim como o Apple Watch, as pessoas não trocam mais de celular todo ano, tirando os aficionados como nós. Tá, cada vez menos pessoas trocam de celular todo ano. Então, assim, quem vai comprar, tirando os aficionados, quem vai comprar o 16 Pro é, sei lá, quem tá no 12 Pro, ficou 3, 4 anos sem celular, agora vai pegar o 16 e vai sentir uma grande diferença porque ficou 3 anos sem trocar de celular. Então,
exatamente,
né, pra Apple
eu
é um
tenho
modelo
13
que...
e tá ok.
Então, pra Apple é um modelo que funciona, né? Então, acho que ano que vem parece que vamos ter até uma mudança mais radical em termos de design, mas, de novo, tudo bem a conta-gotas mesmo.
Muito bem, é claro que sobre o que a gente comentou aqui, como Adorno disse, a gente quer saber o que vocês acham. Então vocês podem em gigahertz.fm/feedback mandar as perguntas, comentários, repercussões. A gente volta com a parte de feedbacks e também com a parte de perguntas. Aliás, vou fazer uma pergunta rápida aqui. O Diego Trevisan mandou pra gente. Marcos, quando estiver de bobeira, busque no chat GPT interno de vocês quando que começou a brincadeira do abraço Adorno. Eu procurei, sabe quando foi? Primeiro episódio.
Olha só.
A gente
olha
comentou aí, do Adorno, aí. Eu falei, ah, inclusive você é aquela Adorno, aliás, um abraço pro Adorno, etc. Aí virou o um meme. Muito obrigado, Diego, por ter mandado a pergunta. Você pode mandar a pergunta em gigahertz.fm/feedback para achar os links do que a gente comentou, gigahertz.fm/fonte/116, ou também dá mais piada nas notas aqui do episódio. Quero agradecer a Gorilla Shield e Firmou Consultoria pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês pela paciência de chegar até o fim deste episódio, vocês que recomendam, que avaliam, que ajudam a fonte a chegar cada vez mais longe, e a você, Adorno, pela disponibilidade, por mais uma vez vir aqui acrescentar e ajudar a gente a deixar a fonte mais informativo e mais divertido, como sempre.
É sempre um prazer adornar o A Fonte. Um abraço para você, ouvinte. Um abraço para você, Marcos, e para você, Felipe. Um abraço ainda mais especial. É, como sempre, vocês podem me encontrar lá no Threads como José F. Adorno, no bgr.com e também no novapost.com.br, que em ambos os sites tem a cobertura completa do evento da Apple e em breve mais coisas.
Valeu, Marcos, abraço Adorno e obrigado audiência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposito lá no Instagram e no Threads.
Boa, pra falar comigo, MVC Mendes, lá nessas redes. Eu apresento por aqui o Área de Trabalho e Área de Transferência. Apresento pra Alura o IA Sob Controle, que sai 2 vezes por semana com entrevistas e notícias sobre inteligência artificial. E escrevo todo sábado pro Mac Magazine, no último fim de semana, sobre parar de comparar tecnologia com faca, com carro, porque não tem nada a ver uma coisa com outra. Os detalhes estão na matéria, no link aqui na descrição do episódio. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, e a gente volta agora sim, na segunda que vem.
Um abraço e até a próxima.
Abraço! Tchau!